a sua presença aqui com a gente. A programação da Jovem Pan continua acompanhando a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado Federal. Você fica agora com Top of the Hour e toda a programação da Jovem Pan. E amanhã a gente está de volta, turma. Amanhã a gente vai repercutir muito.
União do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Hoje é o melhor dos dias. É o grande dia da Black 100. A Black Friday das Lojas 100.
Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. O astro Tom Holland surpreendeu os fãs ao afirmar à revista GQ que estaria cogitando deixar o personagem Peter Parker em um futuro próximo. Mas não será em Homem-Aranha 4, não, viu? A Sony Pictures confirmou que fará mais 3 filmes do herói em parceria com a Marvel Studios e, pelo menos no próximo, Holland já está confirmado. Segunda-feira, liberaram a venda de ingressos para Homem-Aranha Sem Volta para Casa e a internet simplesmente travou na hora da compra nas bilheterias virtuais. Para quem conseguiu comprar a pré-estreia, vai conseguir assistir no dia 15 de dezembro. E quem não conseguiu, é só tentar não ver os spoilers depois na internet, sabe, nas redes sociais, que tem uma galerinha que gosta de fazer isso, né, gente? Os canais Sci-Fi e USA renovaram oficialmente a série Chuck, baseada na clássica franquia de brinquedo assassino, para a segunda temporada. Vale lembrar que o episódio final tem 90 minutos e já está disponível na plataforma de streaming Star Plus. Na trama, as coisas serão acertadas à medida que o plano diabólico de Chuck flui em uma conclusão muito, mas muito perigosa. Se você curte esse boneco nostálgico...
Sobre a questão dos jornalistas, quem se sente ofendido é a pessoa. Mas eu me lembro que saía em algumas matérias, há um exagero. Eu pedi os números à Polícia Federal. De 2019, início de 2019, até o momento, salvo engano, fevereiro, aquele momento desse ano, eu saí do Ministério em março. Quantos inquéritos tem na Polícia Federal instaurados nesse período, com base na Lei de Segurança? Eu encontrei, as informações vieram, foram 2 inquéritos requisitados pelo meu antecessor, 5 inquéritos requisitados por mim, e para não ser injusto, 15 requisitados pelo Poder Judiciário e 31 pelo Ministério Público Federal. Agora, em se sentindo ofendido na honra e demandando a apuração dessa situação, era dever do Ministro da Justiça requisitar para uma investigação imparcial, séria, sem perseguições, sem pré-julgamentos, sob pena de não fazendo incorrer em crime de prevaricação. Essa lei, gostássemos ou não dela, estava em vigor, a constitucionalidade era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então havia um dever legal de cumprimento. Sobre as mudanças nas regras, e aqui louvo a iniciativa do senador Lazier de encaminhamento e propostas e regramento de nomes para o Supremo, prazos, mandatos ou não mandatos, é legítima a discussão. Nós temos que entender que nós estamos num momento histórico da nossa realidade. Eu vou trazer um lema da Reforma Protestante que eu acho pertinente. Igreja reformada sempre se reformando. Democracia instalada sempre se democratizando. Nós temos que aperfeiçoar sempre. O fato de estar bom hoje não significa que não pode estar melhor amanhã. Então, Esse debate deve existir, é legítimo e esse é o espaço correto, o Congresso Nacional. E eu entendo que é um diálogo que deve ser estabelecido com o próprio Poder Judiciário, com a sociedade brasileira. Há milhares de anos nós debatemos sobre um conceito de justiça e nós não chegamos a um consenso. Há um autor ganhador do Prêmio Nobel de origem indiana, Amartya Sen, e tem um livro sobre a ideia de justiça. Ele diz basicamente o seguinte em um trecho do livro: se nós não temos esse consenso sobre o conceito de justiça, nós sentimos latente o que é a injustiça. A injustiça com a pessoa, a injustiça com uma ideia. Por isso eu reforço: se eu não for capaz, e não sou, de alcançar a justiça perfeita, eu tenho que ter no mínimo o comprometimento de buscá-la, o mais próximo dela, mas antes disso, de não aceitar a injustiça. E quando eu digo, senador Bezerra, compromisso com garantias e direitos individuais, é que eu não posso compactuar com a injustiça. E isso eu digo agora por princípio de vida. Em nada na minha vida os fins justificam os meios. Às vezes eu disse coisa aos senhores. Falei, esse cara tá... vai perder votos se continuar. Mas eu procurei ser verdadeiro. Então, esperem de mim, seja em apuração de crimes, de qualquer natureza, fim não justifica meio. Me permitam fazer uma comparação. Está aqui o pastor Samuel, um dos grandes pastores do nosso país, como bem referenciado pelo estimado senador Eduardo Braga. O pastor, quando sobe no púlpito e fala, é um momento, para nós, sagrado. E as pessoas estão ouvindo. E um teólogo diz: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Quando eu pré-julgo um cidadão, uma pessoa pública, eu estou imputando a essa pessoa uma inviabilização da sua própria condição de vida. Eu preciso ter muito senso de responsabilidade. Ontem eu liguei para um grande advogado de São Paulo, que advogou para as grandes empresas que estavam envolvidas na Operação Lava Jato. Pus no Viva Voz ao lado de outras pessoas. Doutor e professor, como foi a minha atuação? Ele disse algumas expressões com equilíbrio, racionalidade, preocupado em manter os empregos, preocupado com que essas empresas sobrevivessem para manter os empregos do nosso país. Por vezes, eu fui confrontado com ideias, não, vamos fechar as empresas. E eu dizia, se tiver, vou trazer para a minha instituição, a AGU. Se tiver um problema na minha instituição, a solução é fechar a instituição ou corrigir o problema? Por isso que ele dizia, você teve uma preocupação em preservar os empregos que essas empresas geravam. Você agiu de forma republicana. você preservou o sigilo dos dados. Ele disse, nunca houve um vazamento de informação na Sergil e na Gil. Atuou com discrição. E eu ouvi de alguns diretores dessas empresas, senador Bezerra. Se nós não fechássemos o acordo, em mais 2 meses nós quebraríamos e demitiríamos todo mundo. Eu não posso jogar água suja com um bebê. Eu preciso entender que eu estou tratando com pessoas. As pessoas têm vida, têm sonhos. Me permita estabelecer alguns consensos com vossas excelências, a partir dos questionamentos também trazidos pelo senador Bezerra. Todo mundo aqui é contra a corrupção, lógico. Mas acho que há mais consensos que nós podemos estabelecer. Não se pode criminalizar a política. Eu aprendi nos meus estudos em Salamanca, senador Bezerra. Primeiro que a corrupção é um problema complexo. E o direito sancionador não é o elemento determinante para resolver esse problema. Por isso que eu citei transparência, tem governança, tem política de integridade. Tem a necessidade de bom senso no trato das questões, e eu vou falar um pouco sobre isso. E um professor de ciência política sempre dizia, e eu concordo com ele, André, a política é criticada no mundo inteiro, os políticos são criticados no mundo inteiro, há corrupção no mundo inteiro. Os partidos políticos são questionados no mundo inteiro. Mas tem uma coisa. Nós vivemos numa democracia. E esse é o melhor regime que nós temos. Pelo menos até onde nós pudemos alcançar até hoje. E não se constrói uma democracia sem política, sem políticos e sem partidos políticos. Então, quando eu falo não se pode criminalizar a política... E não só a política, a atividade pública. Ou nós, na Advocacia Geral da União, não nos deparamos com situações também em que gestores têm receio de assinar um determinado contrato, adotar uma determinada política. Não se pode criminalizar. E as generalizações são péssimas. Os pré-julgamentos não se podem aceitar. Então, todos somos contra a corrupção, todos somos sabedores que não se pode criminalizar a política. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando os direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Nós precisamos respeitar a política, entendendo que podemos melhorar, podemos. Não dei o exemplo. Na década de 80, nós abrimos uma torneira de água com uma consciência, sem entender que aquilo era prejudicial a todos nós. Hoje nós temos consciência. Agora é um continuar. Finalizando à luz dessas questões, senador Bezerra, há dois grandes modelos, o francês e o inglês, na minha opinião, de construção de democracia.
Atenção, Rede Jovem Pan, 12 horas e 14 minutos, rápido intervalo na rede de rádios. Estamos acompanhando a sabatina de André Mendonça.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Isso. Eu preciso entender o que é dolo, entender o que é erro. Eu não posso criminalizar a administração pública como um todo. Então, são essas ideias que eu defendo. E quando você...
Atenção, Rede Jovem Pan, 12 horas e 18 minutos. Voltamos a transmitir a sabatina de André Mendonça no Senado Federal.
Me permita registrar. Eu só tenho democracia... O conceito de Estado de Direito surgiu em, salvo engano, 1824, na Alemanha. Foi o primeiro autor, não me recordo o nome, que usou essa expressão, Estado de Direito. Mais de 3 décadas depois da Revolução Francesa. Por que eu digo isso? Porque a Revolução, ela nasceu para se garantir um justo, dentre outras coisas, um justo julgamento às pessoas. Porque até então havia juízos arbitrários pelos reis, etc., sem processo de contraditório, de ampla defesa, sem presunção de inocência. Então, não trabalhar com esses valores e esses princípios é voltar atrás do período do Estado de Direito. E eu sou uma pessoa que trabalha com base em princípios. Então, eu não posso negar os princípios. porque eu estaria negando a minha própria concepção de ver as coisas. Sobre a questão da segunda instância, senador Eduardo Braga, reafirmo, esse assunto, se voltar ao Supremo, a rediscussão, sem uma alteração trazida, inovadora, concreta por parte do Congresso Nacional, não será da minha parte, ou não terá da minha parte, consonância dentro desse contexto. Nós não podemos ter uma decisão hora de um jeito, hora de outro. Nós precisamos dar estabilidade às relações institucionais, políticas, sociais, etc. Sobre os precatórios, o senhor falou de uma sugestão, os critérios de atualização desses precatórios são um elemento determinante para essa evolução. E, pelo menos nesse último ano, eu passei um curto período na AGU, quando chegou no final essa discussão, houve eventos de situações de mais de 20 anos atrás, questão de Fundef, a AGU chegou até a ser condenada por interpor muito recurso, está protelando, foi multada por isso. Todos os registros é que nunca houve perda de prazo em ações no Supremo, se houver e houver erro, que mereçam ser. Mas há uma atuação séria, há uma preocupação constante da AGU com essa situação. As comunicações com o Ministério da Economia são realizadas e eu tenho certeza que a Advocacia Geral da União está à disposição do Senado Federal para colaborar na correta, no correto tratamento desse assunto, equação desse problema que afeta as contas públicas. Entendendo também que, por vezes, nós temos que pagar porque a parte tem direito e o Estado pode ter cometido erros que levam também a essa situação. Mas eu entendo que o aperfeiçoamento deve haver. Brevemente, sobre aquelas perguntas dos cidadãos. Quarentena é uma decisão que eu entendo cabe ao Congresso Nacional, legítima. Judicialização da política. Tem hora que eu fico na dúvida se há uma judicialização da política ou uma politização, né, do trato das questões que envolvem essa situação de ativismo judicial. Hoje nós recorremos, se leva tudo ao judiciário. Eu acho que o judiciário tem que ter uma autocontenção, não ter ativismo, mas também entendo que deve haver uma autocrítica de todos nós, de tudo levarmos ao judiciário. Hoje, no Brasil, nós levamos tudo ao judiciário, o que acaba impondo um pouco essa incompreensão nesse contexto. Julgamento da questão cronológica, eu entendo que nós devemos estar buscando aperfeiçoamento sempre. Acho que, na minha modesta visão, o CNJ é o melhor campo de diálogo para esse assunto. Não sei se satisfiz a Vossas Excelências, mas muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar. Muito obrigado. Assim.
Presidente Davi, é apenas porque foi assim combinado, né? A rápida réplica e a tréplica. Senhor André, apenas faltou um ponto, porque houve muita crítica ao senhor nesse sentido. O senhor não concorda com essas críticas de que o senhor foi mais advogado do presidente Bolsonaro do que advogado da União? E aproveito, já na mesma linha, a gente pode esperar do senhor posicionamento diferente da maioria dos ministros quando indicado por um presidente, literalmente blindar o presidente da República? Ou seja, é aquela relação, o presidente te indicou e o senhor vai ficar com uma dívida com ele para o resto do seu mandato. A gente pode pensar diferente em relação à sua postura quando qualquer coisa chegar lá sobre o governo do Bolsonaro, seja denúncia, seja corrupção?
Obrigado, senador Cajuru. Eu só ressaltar algo que talvez tenha passado um pouco en passant ali na fala inicial e justa a recolocação do assunto por Vossa Excelência. Há uma distinção entre ser ministro do governo e ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei dessa distinção e tenho compromisso dentro dessa perspectiva. Meu trato sempre será com o presidente, como com Vossa Excelência, como todos os senadores, e reafirmo aqui o que disse a todos os senadores: meu gabinete tem que estar aberto para o diálogo com todos, de forma republicana, construtiva, buscando encontrar boas soluções, e reafirmo meu compromisso com a imparcialidade e a independência. Então, não é tudo que se faz que está certo, assim como também não é tudo que está errado. E um ministro da Suprema Corte tem que ter esse olhar, de olhar com clareza, sem pré-julgamentos. Quando eu falo em imunidade qualificada, é isso. Eu tenho que abstrair até aquilo que eu penso. Não é nem o que um governo pensa. Eu tenho que abstrair o que eu penso e ouvi-lo, tentando me pôr no seu lugar, para só então tentar encontrar uma solução adequada e justa, ou mais próximo do justo, dentro da nossa limitação humana, à luz deste livro, que é a Constituição. Não sei se satisfez, senador Caju. Sim.
Muito obrigado, doutor André. Vou iniciar agora o segundo bloco. O senador Espiridião Amin, com a palavra.
Senhor presidente, como eu lhe disse no começo do nosso encontro de hoje, este é um dia extraordinário, porque estamos encerrando um processo de muita expectativa e de alguns momentos de confronto democrático e sempre institucional. Então, eu quero cumprimentá-lo por presidir de maneira correta esta sessão, cumprimentá-lo pela escolha da senadora Elisiane, que foi eleita pelo plenário, né? E o senhor aceitou o resultado da eleição do plenário, quer dizer, o que já é um bom exemplo de democracia interna, corporativa. Então, eu acho que este é um momento muito importante, que a Comissão de Constituição e Justiça, afinal, pode, eu não diria celebrar, mas pode complementar com uma sessão construtiva que edifique realmente informações e consensos e conceitos que favoreçam a evolução do chamado Estado Democrático de Direito, né? Que eu não sei se é do von Moll, cujo livro saiu em 1835, ou se já nasceu com Immanuel Kant, que era profundamente religioso, e que ambos cunharam essa expressão, mais ou menos um subsequentemente ao outro. Eu vou focalizar aqui, primeiro, um conceito que eu tenho para esse tipo de arguição. E, aliás, o senador Cajuru foi muito feliz nas suas colocações iniciais. Não tenho...
Atenção, Rede Jovem Pan, agora é 12:28. Nós fazemos uma pequena pausa aqui para a transmissão na rádio, mas continuamos transmitindo a sabatina de André Mendonça na íntegra pela TV e YouTube da Jovem Pan News.
Neste verão, feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos e duchas curtos. Escove os dentes com a torneira fechada. Não use mangueiras, use vassouras. Faça chuva ou faça sol, partiu economia. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem.